A 2 de abril assinala-se o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, efeméride criada pela Organização das Nações Unidas com o objetivo de esclarecer mais e melhor a população mundial sobre a temática. O autismo é um problema do neurodesenvolvimento, não é uma doença, é um espectro da neurodiversidade. Embora todas as pessoas com autismo partilhem determinados desafios, sentem-nos de maneiras diferentes. Algumas têm dificuldade na aprendizagem, outras na motricidade ou na comunicação verbal, na sociabilização, entre outros. Assim, pessoas diferentes precisam de diferentes tipos de suporte, sempre adaptados a cada um. Barcelos é um dos concelhos com maior prevalência de casos diagnosticados de autismo e já oferece várias respostas a estas crianças e jovens, assim como também às suas famílias. Junta-se a nós Joana Rodrigues, psicóloga, e Ana Miguel, terapeuta da fala da Clínica Palafra, para abordarmos o tema do autismo com sentido de consciencialização. Começamos com a Joana. No que toca à definição de autismo, podemos começar desde logo por esclarecer que não se trata de uma doença.
Não, o autismo é considerado aqui uma perturbação neurodesenvolvimental, quer dizer só que existe uma diferença a nível da maneira como o cérebro comunica, não é? Vamos simplificar assim, mas não é uma doença, é simplesmente uma forma diferente de ser, não é? E é uma forma que o mundo não está preparado para, e a sociedade não está habituada, mas não é uma doença. Não há cura, há uma intervenção para ajudar estas crianças e as famílias a funcionar melhor no mundo neurotípico, digamos assim, não é? Que é como nós estamos formatados a ser. Porque nós também sabemos que o espectro autismo é muito, muito grande, maior agora, não é, que na nova versão do manual diagnóstico já saiu o síndrome de Asperger como um síndrome à parte, não é? Por isso agora está tudo dentro do leque e do rótulo do autismo, que às vezes pode ser muito difícil para os pais. O autismo aqui é muito difícil de explicar, não é? Não há uma imagem típica, tal como não existe nenhuma imagem típica de nenhuma perturbação, doença mental ou outro tipo de características, digamos assim, neurodesenvolvimentais, como há o PHDA, a dislexia, mas o autismo ainda é mais vasto, por isso se já não há uma imagem nas outras, no autismo, o título, normalmente o rótulo, é muito assustador e às vezes é bem mais assustador do que aquilo que existe na realidade. E a intervenção também tem que ser bastante diferente, dependendo do nível de autismo que estamos a falar, não é? E é das áreas em que exige a intervenção por mais do que uma valência, não é? Por mais do que psicologia, porque existe realmente aqui várias componentes que estão em causa no autismo. Aliás, normalmente os programas de intervenção focam-se nos comportamentos, focam-se na parte sensorial, na comunicação, na socialização e também nas competências emocionais.
Aliás, não existem exames para esse diagnóstico, é feito por essa avaliação, com base até nesse manual que referiu, por uma equipa multidisciplinar.
Sim, existem alguns testes, algumas baterias que também podem ser usadas para terminar, mas isto, lá está, é uma coisa que é observada, se calhar às vezes mais no dia-a-dia do que propriamente na sala, não é? O foco muito grande no autismo, aquilo que eles apresentam às vezes maior dificuldade é nesta interação social, não é? Interação com o grupo, interação com regras sociais que nós determinamos que eram as que deveriam ser, não é? E sim, o diagnóstico em si tem que ser feito por uma equipa multidisciplinar e a intervenção também convém ser com uma equipa multidisciplinar para cobrirmos aqui estas áreas todas. E depois mesmo para os pais, não é? Acho que a intervenção em crianças com autismo, em crianças em geral, mas no autismo em particular, nunca se pode cingir só à criança, não é? Há aqui várias coisas envolvidas que é preciso também os pais estarem envolvidos a nível pessoal, enquanto pais, mas também enquanto membros participativos da educação da criança, os educadores e outras figuras de vinculação que possam estar presentes na vida da criança.
E, sobretudo, os educadores e a escola acabam por ser aqueles que ajudam no diagnóstico, até porque, uma vez que não se vê diferença do espectro, por vezes é difícil aos pais reconhecerem que estamos perante um caso de autismo.
Sim, sim. É diferente para os pais porque, lá está, não é? É a mesma coisa que nós vermos os nossos filhos a crescer, muitas vezes só nos apercebemos quando lhes vamos calçar um par de calças e vemos que já não servem. Os educadores têm esta particularidade, não é? Primeiro da experiência de vários anos e depois de verem a criança em meios sociais, não é? Porque às vezes em casa nós próprios vamos nos adaptando às particularidades de cada criança, tenham algum tipo de diagnóstico ou não, e acabamos por já aquilo ser um bocadinho típico para nós, não é? Já não notamos assim grande diferença. E mesmo as crianças em família são sempre diferentes do que são em contexto social, com os outros meninos, não é? E os educadores e professores e outras figuras na educação da criança têm aqui um papel, se calhar, muito determinante em sinalizar, principalmente quando estamos a falar aqui de níveis mais baixos no espectro, não é? Que aqui as crianças até costumam ser, tipicamente, apresentar aqui bastante facilidade na aprendizagem de conceitos mais básicos, como a matemática e regras lógicas, digamos assim. Às vezes têm mais dificuldade na parte da linguagem e na interação social. E é aí que os educadores conseguem ter este papel fundamental também na identificação ou sinalização de algumas crianças que, se calhar, já exibem aqui alguns sinais que precisam de ser avaliados.
Essa questão sensorial é muito importante porque a reação aos cheiros, ao toque, ao barulho, pode desencadear, às vezes, os chamados maus comportamentos, mas que se deve, a este caso, ao autismo.
Sim, dependendo das crianças, não é? E porque nem todas as crianças têm uma hipersensibilidade, algumas até têm baixa sensibilidade a determinados estímulos. Às vezes pode ser muito mal interpretado, e é muito mal interpretado mesmo em crianças que já existe este diagnóstico e já se percebe o que é que acontece. Às vezes pode ser a criança que nós vemos no supermercado a fazer uma birra porque de repente houve o altifalante, não é? Chamar alguém para a caixa, não é? Que faz um barulho maior do que aquilo que é o que a criança estava habituada naquele momento, e de repente desencadeia aqui uma birra, não é? Aquilo que nós chamamos uma birra, mas que é, no fundo, a criança tentar exteriorizar aquela sensação que não está a conseguir processar. E isso também tem que ser trabalhado para os pais poderem adaptar o próprio comportamento deles nessa situação, não é? A criança já está, é acima dos limites dela própria. Os pais e os educadores têm que, se calhar, processar isto também e gerir isto de uma forma diferente, que às vezes aos pais é difícil nestas situações sociais como supermercados e em que está toda a gente a olhar para eles, não é? Mas também para depois nós intervirmos com a criança para tentarmos que ela ganhe alguma resistência a estes estímulos, num caso de hipersensibilidade, não é? Mas sim, isto pode ser muito mal interpretado, e é muito mal interpretado, e que também não facilita aqui nem a própria autoestima da criança e o empenho dela na mudança, como os pais também, às vezes também ficam... É difícil gerir estas situações.
E que tipo, então, de acompanhamento é que pode ser feito? Porque sabemos que estas crianças depois acabam por ter um apoio especializado dentro do meio escolar e fora dele, porque por vezes é demorado, ou até porque são muitas crianças, é difícil de acompanhar. Que tipo de intervenção é que, por exemplo, vocês fazem? Sabemos que trabalham muito numa sala sensorial. O que é que acontece lá e que tipo de apoio podem dar a estas famílias?
A sala sensorial muitas vezes é usada aqui também para conseguir que eles, ou para esta questão mais sensorial, não é? Também do tato, das luzes, de estarem expostos a diferentes estímulos, mas também muitas vezes serve para os acalmar. Por se ter estes vários estímulos, muitas vezes interessa aos mais, não é? Porque estas crianças às vezes têm também muito hiperfoco. E em termos da intervenção, em psicologia em si, não é? Nós trabalhamos a parte comportamental. O que nós queremos é adaptá-los para comportamentos mais socialmente aceitáveis, digamos assim, não é? Para que eles consigam integrar-se mais facilmente com os outros. Na parte emocional, da gestão emocional, porque eles estão às vezes um overload de ansiedade. E aqui as competências de socialização, por exemplo, também é muito trabalhado.
Seguimos à conversa então com a Ana Miguel. Falamos aqui na sala sensorial, um dos espaços da vossa intervenção, como aqui referimos, uma equipa multidisciplinar, por exemplo, também no âmbito da terapia da fala, importante, porque estamos a falar aqui em pessoas com essa dificuldade também da comunicação, que se isolam no seu próprio mundo. Tudo isto se trabalha de que forma e que exemplos é que podemos dar às famílias com técnicas que podem, no dia-a-dia, ajudar também no trabalho para além da clínica, se faz fora de portas?
A nossa intervenção nunca nos envolve só a nós, porque nós costumamos dizer isso muitas vezes. Nós estamos a trabalhar durante 45 minutos ou duas vezes por semana durante hora e meia com uma criança, e isso o que é em 7 dias por semana com 24 horas cada dia? É muito, muito complicado e precisamos sempre da colaboração da família mais direta, e se pudermos estender ao resto da família, ótimo. O nosso trabalho em termos de terapia da fala e aqui com a sala multissensorial passa muito por irmos aos estímulos mais primários, através do tato, através da visão, através da audição, conseguirmos chegar aos interesses das crianças, que muitas vezes nós não conseguimos através de uma bola, de um carro, de uma boneca, de um alimento de brincar. E ali, através desses estímulos, nós podemos ter na mesma a maçã. Mas se a maçã estiver, por exemplo, junto à coluna da água, ele está a ver o movimento da água, está a ver o peixe a subir e a descer, e está a olhar para a maçã. E a maçã passa no meio da água, e é um estímulo completamente diferente para eles, exatamente por haver este fascínio. Há crianças que, por exemplo, não gostam de algumas destes elementos da sala. Nós temos mesmo que perceber e conhecer a criança numa primeira, segunda sessão, conseguir perceber o que é que eles gostam. Eles gostam da luz, de ligar e de desligar a luz, aquele movimento impactante e rápido do ligar e do desligar. Eles gostam do movimento mais suave, de um baloiçar, do movimento do corpo, a baloiçar de um lado para o outro, seja num baloiço, seja mesmo às nossas cavalitas, muitas vezes que acontece tantas e tantas vezes. Gostam de ouvir o barulho do motor da coluna d'água, o barulho da água, do colchão da água. Ou seja, há aqui muitos elementos que às vezes para nós, que não temos nenhuma condição extra, não notamos. Para nós é uma coisa completamente banal nós estarmos aqui e se calhar estas luzes até fazem algum barulho e nós não estamos a notar. Mas para uma criança com autismo, que seja, lá está, tem este aspecto da hipersensibilidade, possa surgir. Por outro lado, há crianças que têm uma hipossensibilidade, ou seja, elas não reagem aos estímulos. E esta não reação aos estímulos, se nós lhe pusermos, lá está, os brinquedos, elas não vão olhar, elas não vão querer pegar em nada, elas não vão querer interagir nem connosco, nem sequer brincar com aquilo. Elas querem brincar com o que têm em casa, porque já conhecem, porque já sabem o que é que aquilo faz, de que maneira é que faz, e vão fazer essa brincadeira de forma repetitiva. Aqui, o que nós proporcionamos é mesmo coisas que não existem no dia-a-dia. E é esse o nosso objetivo, é que eles cheguem aqui e tenham quase um choque de uma realidade, digamos assim, diferente, para que desencadeie algo mais com a nossa ajuda. E que depois, em casa, nós vamos dando ajudas aos pais. Por exemplo, uma das grandes lacunas, digamos assim, uma das grandes dificuldades das crianças com o autismo é o contacto ocular. Mantê-lo ou pelo menos conseguir estabelecer esse contacto ocular. O que é que nós sugerimos aos pais? Sempre que eles precisarem de água, sempre que lhes forem dar água, lhes forem dar o brinquedo favorito, não peguem e não lhes deem na mão. Ponham-no junto aos olhos, junto à vossa cara, para que eles consigam, de alguma forma, que o contacto ocular se faça, ainda que muito perdido e muito rápido, muito fugaz, porque o interesse não é o nosso olhar, é sim aquele brinquedo, e isso é que é importante. Mas aos pouquinhos, isso são coisas mínimas que os pais podem fazer diariamente, e eu tenho a certeza, porque nós vemos isso na nossa prática clínica, daqui a uma semana, daqui a duas, a criança já faz, já estabelece mais contacto ocular. Pode ainda não ser o ideal, porque dificilmente o é assim tão rápido, mas também pode ser. E é isto que nós temos que tentar transmitir aos pais, é que a nossa intervenção, e especialmente em conjunto, vai nos permitir que hoje trabalhamos um bocadinho o contacto ocular, amanhã trabalhamos um bocadinho a parte sensorial, no outro dia trabalhamos um bocadinho a nossa orientação corporal, no outro trabalhamos a parte emocional, e tudo isto junto vai nos trazer um bolo que é uma criança. Uma criança que precisa de se comunicar, uma criança que precisa de viver neste mundo e que precisa de se sentir confortável com isso. Muitas vezes não acontece.
E estamos a falar na intervenção, sobretudo direcionada para a criança e para o jovem, mas sabemos que muitas das vezes estas famílias também sentem uma grande instabilidade por não saber que resposta dão. Vocês apoiam nessa ajuda complementar ao próprio pai e à mãe?
Claro que sim. Nas nossas sessões nós tentamos sempre ter os pais connosco, e por muito que as sessões sejam maioritariamente direcionadas para a criança, os pais estão connosco. Os pais interagem nas nossas brincadeiras, no nosso jogo. E às vezes nós estamos mesmo, temos mesmo que ter sessões que às vezes eu digo, hoje a minha sessão foi a falar com os pais. Eu estava a brincar com a criança, mas a sessão foi direcionada para os pais, porque os pais têm dúvidas, os pais têm questões, e por muito que eles passem a vida nos médicos, como muitas vezes me dizem, que eu agora tenho que ir para o Porto, agora tenho que ir para Braga, agora vou para Barcelos, agora vou para o Porto, agora vou para Braga, agora vou para Barcelos, o que acontece é que aquilo que eles conseguem reter numa hora, muitas vezes, nós não podemos tentar numa sessão explicar tudo o que é o autismo a um pai. Não podemos, porque o que lhes entra vai ser os primeiros 2 minutos. E aquilo que estamos a dizer, o resto, perdeu-se. Ou seja, nós temos que ir tendo conversas, ir explicando que cada criança é uma criança. O autismo é mesmo um espectro enorme. É uma heterogeneidade de crianças, de personalidades, de capacidades completamente diferentes uma das outras. Uma criança pode conseguir comunicar, ainda que com algumas falhas a nível pragmático, que lá está esta parte do contacto ocular, mas por outro lado pode haver crianças que estabelecem esse contacto ocular e, por exemplo, ainda não desenvolveram nenhuma forma de comunicação para além do contacto ocular, de expressões corporais, expressões faciais, e tudo isto precisa ser explicado. Ou seja, nós temos que dizer que não vamos perder a esperança só porque aquela criança ainda não fala ou ainda não comunica aos 2 anos. Nós temos que ir trabalhando. E aquilo que ainda não foi possível pode ser possível. Pode não seguir aqueles parâmetros normais, aquelas idades cronologicamente esperadas. Mas são aspectos que têm que ser trabalhados e que demoram o seu tempo.
Aceitar e adaptar-se, porque temos muitos casos em que os próprios pais não reconhecem, porque olham para o filho e o veem exatamente igual a uma outra criança, e o aceitar este diagnóstico também é difícil.
O terapeuta da fala, se calhar, trabalha aqui em conjunto com a criança, mas o psicólogo pode trabalhar só com os pais, porque de facto aqui, independentemente do grau, onde é que se encontra no espectro, o título, o rótulo, alguma coisa que seja diferente, não é só o autismo, mas alguma coisa que seja diferente, ou catalogado de uma maneira diferente, vai haver sempre aqui uma quebra das expectativas que os pais têm para aquela criança e que começaram a criar desde o momento que souberam que havia uma gravidez, não é? E este luto destas expectativas tem que ser feito, porque depois isto afeta aquilo que a colega estava a dizer. Mesmo quando eles vão ao médico, porque é que também não conseguem assimilar tanto numa sessão, não é? numa hora de consulta? Porque há aqui componentes emocionais que estão envolvidas e que têm que ser trabalhadas também, porque se o médico está a dizer que o seu filho tem autismo, aquilo que está a pensar, que está a passar na cabeça dos pais é o que é que ele não vai poder fazer, como é que vai ser o futuro dele, como é que eu consigo ser um melhor pai aqui e garantir que ele chega onde ele pode chegar, onde eu quero que ele chegue. E enquanto a cabeça está a fazer este processo, não está a ouvir o que o médico está a dizer, porque não pode, porque não consegue, há aqui uma carga emocional muito grande. E depois, se os pais em geral, já eu acho que estão numa fase em que estão completamente esgotados, porque existe muitas exigências para os pais, para estes pais é muito complicado. Pais têm que arranjar as ajudas para os filhos e ninguém põe, ok, e quem é que ajuda estes pais? Não é? Porque não é só ajudar os pais a trabalhar com a criança em casa, a fazê-la progredir, é ajudar os pais a viver num mundo que é mais difícil, porque nós não estamos adaptados nem para as crianças, nem para os pais destas crianças, que são os pais que levam o julgamento dos outros. Se os pais, em geral, não têm tempo para autocuidado, estes muito menos. E se o têm, sentem-se imensamente culpados, por estarem a tomar aquele tempo para eles, que não estão a trabalhar com, com o filho a fala, que não estão a trabalhar o contacto ocular, que não estão a expor a um estímulo qualquer. E isso é desgastante e às vezes é muito cruel a situação em que nós pomos estes pais. E acho que em psicologia, sobretudo, é a área que tem como obrigação ter isto em consideração, mesmo que nós só trabalhemos com as crianças, podemos trabalhar também só com os pais, mas mesmo que trabalhemos só com as crianças, nunca podemos esquecer que temos que apoiar a criança e os pais.
Em suma, deixar aqui uma palavra também de sensibilização e até de apoio para, com as várias respostas que vocês disponibilizam também para o autismo.
Em relação ao autismo, aqui na palavra, o que nós acabamos por dispor é mesmo destas áreas. Temos terapia da fala, temos sessões de terapia da fala também na sala sensorial, fora muitas vezes, por exemplo, esta sala onde nós estamos agora é uma sala sem estímulos, acaba por ser utilizada, lá está, para aqueles casos em que tínhamos falado de hipersensibilidade. Temos as consultas de psicologia com os pais e com as crianças. Temos ainda a colega de psicometricidade, ou seja, que também dá sessões numa sala com mais espaço, que é mesmo para lhes permitir dar esta capacidade de expor o corpo, de conhecer o corpo, de orientar o corpo no espaço. E depois, um bocadinho desta última parte, nós temos mesmo sessões direcionadas para a parte da parentalidade, ou seja, mostrar aos pais como é que podem lidar com as crianças, não só as crianças com autismo, mas especialmente estas, em que os pais não se têm que sentir culpados por às vezes não saber o que fazer. O que os pais têm que fazer é tentar procurar ajuda, tentar procurar ajuda para a criança, tentar procurar ajuda para eles, porque eles sim são o pilar daquela família, eles são o pilar daquela criança e são quem vai promover tudo aquilo que existe no mundo e que lhes vai permitir dar alguma estabilidade dentro daquilo que existe.
Ana Miguel, terapeuta da fala, e Joana Rodrigues, psicóloga da Palavra, sobre o autismo e os suportes clínicos para a criança ou jovem com autismo e a sua família. De facto, são cada vez mais os casos diagnosticados, possivelmente porque existe um melhor conhecimento desta perturbação entre pais, profissionais de saúde e população em geral, o que leva também a que os casos sejam avaliados e diagnosticados mais precocemente, até mesmo pela criação de mais instrumentos de diagnóstico. A indiferença à chamada pelo nome, o atraso no desenvolvimento da linguagem, dificuldade no contacto ocular ou na atenção conjunta, dificuldade em sorrir em resposta a um sorriso ou a apontar algo, o foco nos objetos, o isolamento social, interesses vincados e falta de interação social são alguns dos sinais de alerta para pais e educadores. A ajuda e o diagnóstico faz-se com uma equipa multidisciplinar e o importante é saber que o autismo existe, diagnosticar o mais precoce possível e proporcionar a inclusão dentro do espectro de cada um.